Olá, bem-vindos de volta. Esse é o módulo Perdas e Diagnósticos do curso Lean Construction. Essa é a aula de perdas de materiais. Nas aulas passadas, a gente falou sobre o conceito de perdas, as principais definições. Falamos como as atividades podem ser classificadas de acordo com o valor agregado do processo. Mostramos quais são as classificações de perda segundo a metodologia Lean e como isso se aplica na construção civil. E na última aula a gente falou um pouquinho sobre os principais tipos de perda na construção civil e fechamos sobre as perdas por ocorrência. E a gente falou que elas podiam se dividir em materiais, mão de obras e equipamentos. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa e nas próximas aulas. Então, essa primeira aula é sobre perdas de materiais. Então, na aula de agora, a gente vai entender como o desperdício de materiais acontece na construção civil e nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos principais, sobre os principais tipos de perdas de materiais e vamos finalizar falando como que a gente consegue quantificar essas perdas. Então, vamos lá. Os materiais de construção podem ser definidos como todo e qualquer tipo de material utilizado na construção de uma edificação, desde a locação e infraestrutura até a fase de acabamento. Então, qualquer tipo de material que a gente precisa utilizar para realizar algum tipo de processo construtivo é chamado de material de construção. São relevantes para a escolha dos materiais algumas características, como qualidade, durabilidade, resistência, trabalhabilidade, higiene e segurança para que eles sejam adequados ao uso. Então, além disso, também é relevante quando a gente fala de estética, principalmente quando a gente está falando de materiais utilizados para revestimento. Então, estética também é uma propriedade relevante quando a gente fala de materiais para acabamento e revestimento de uma maneira geral. O custo desses materiais devem ser mínimos para que o meu orçamento seja o menor possível. Entretanto, eles devem atender às propriedades mínimas necessárias. Então, tem que ser o menor custo desde que a qualidade seja atendida. A gente tem esse termo comumente usado, né, que o barato pode sair caro, e isso realmente se aplica quando a gente fala de materiais de construção em construção civil. Porque economizar em materiais de baixa qualidade ou materiais que não atendam às exigências de todas aquelas propriedades que eu falei anteriormente pode resultar em custo quando a gente pensa um pouquinho a longo prazo, em médio ou longo prazo. Porque apesar dessa economia, dependendo, ter um resultado imediato de diminuição de gasto, de diminuição de custo, na maioria dos casos, a gente vai gastar mais dinheiro e nosso orçamento vai se amplificar, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa que não estava prevista anteriormente por causa da utilização desses materiais de qualidade baixa. Então, o empreendimento deve ser analisado como um todo e o foco não deve ser somente em um serviço. Então, eu não tenho que pensar exclusivamente na compra daquele meu material, mas eu tenho que pensar como que aquele material vai impactar o meu empreendimento como um todo, vai afetar os processos seguintes para que a minha escolha seja assertiva e eu tenha um pensamento global, que é o pensamento de fluxo. Que é o pensamento do Lean. Então, é importante atentar para o armazenamento e conservação dos materiais para não ofertar suas propriedades na utilização. Ou seja, um armazenamento inadequado pode fazer com que os meus materiais fiquem inutilizáveis, ou seja, que eu não consiga utilizar porque eles podem perder alguma propriedade necessária, alguma propriedade importante, e fazer com que eu tenha que comprar novos materiais, ou seja, causando perdas, causando desperdícios. Aspectos como estabilidade, resistência, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, incidência de luz, calor, umidade, além da ação de micro-organismos e sais, são aspectos relevantes quando a gente pensa em armazenamento, quando a gente pensa em estoque, porque esses aspectos podem afetar as propriedades dos materiais e fazer com que eu tenha que comprar materiais novos ou então que eu tenha que refazer um processo que eu utilizei algum material que por acaso está deteriorado por causa da incidência desses aspectos. Então, a qualidade dos materiais de construção está diretamente ligado à durabilidade da edificação logo na sua vida útil. O que isso quer dizer? Para que eu consiga cumprir a vida útil do meu empreendimento, ou seja, para que a minha edificação tenha as propriedades que ela foi projetada e foi construída para possuir durante o tempo que ela foi projetada para possuir, eu tenho que utilizar os materiais correspondentes. Se eu utilizar materiais com qualidade inferior à qualidade necessária, isso vai fazer com que a minha edificação não seja durável e que ela não cumpra a vida útil que deveria cumprir. Então, os materiais de construção que são utilizados no canteiro de obra, eles podem ser naturais, artificiais ou combinados, que é algum tipo de material que mistura essas duas categorias. Eles podem ser utilizados para vedação, proteção ou ter a função estrutural também. Então, finalmente, vamos falar das perdas. A gente fez algumas definições importantes sobre materiais de construção que nós vamos utilizar agora nessas definições, mas vamos finalmente entrar no assunto de como acontecem os desperdícios dos materiais. Então, o que são perdas de materiais? As perdas são consideradas quando o material é utilizado para outra finalidade do que ele foi comprado, do que ele foi planejado, ou uma quantidade maior do que é necessária para executar determinado serviço de acordo com as especificações do projeto. Ou seja, quando eu utilizo um material que não foi comprado com aquele objetivo, ou então quando eu tenho que utilizar uma quantidade maior, quando eu tenho que comprar uma quantidade maior do que eu planejei anteriormente, ou uma quantidade maior do que o meu projeto determina, isso significa que eu estou tendo perdas de materiais. As perdas físicas na construção civil são consideradas muito elevadas. E isso é o principal fator atrelado a isso são as perdas por material de construção. A principal diferença da construção civil para os outros tipos de indústria é a quantidade de material utilizado durante o processo. Então a gente pode fazer uma aproximação grosseira para comparar as outras indústrias da construção civil, e aí a gente pode dizer que, mais ou menos, que para 1 metro quadrado de construção de uma edificação convencional, gasta-se aproximadamente 1 tonelada de material, que é a quantidade correspondente que se utiliza para produzir um veículo inteiro. Então a gente pode comparar que a quantidade que eu utilizo para construir um veículo de material é basicamente a mesma que eu utilizo para construir somente 1 metro quadrado de uma edificação. É claro, né, que é uma aproximação grosseira, então a gente pode dizer que a quantidade de metros quadrados produzidos pela construção civil é superior ao número de veículos novos produzidos por ano, que correspondem a aproximadamente 1%. Foi só uma aproximação para a gente entender o quanto que a construção civil demanda de materiais para poder executar as edificações. Quando uma empresa investe em materiais de qualidade e tecnologia na construção, consegue impactos no custo e na velocidade da obra. Entretanto, os ganhos obtidos com a otimização da produtividade são muito maiores. Então, as empresas às vezes investem em tecnologia para conseguir aumentar a produtividade e aumentar a velocidade de uma maneira geral. Entretanto, a gente consegue atingir esses mesmos objetivos ou até mesmo objetivos maiores se a gente pensar em otimizar e racionalizar os processos que já são executados normalmente. Então, eu trago aqui quatro tipos de perdas materiais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, as perdas materiais, elas podem acontecer, primeiramente, por incorporação de materiais, por refazimento, que é um termo que a gente já utilizou nas outras aulas, por furto ou desvio, ou por entulho. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas definições na próxima aula. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.